Muito boa tarde. Começar por agradecer à FIPA, na pessoa de Jorge Henriques e Pedro Queiroz, a presença aqui hoje neste grupo de trabalho que tem como âmbito estudar a relação entre a grande distribuição e a produção nacional. Portanto, nesse sentido, consideramos que a FIPA seria uma das entidades que seria todo pertinente ouvir e, portanto, agradeço-vos a presença. Dizer que a grelha que nós estamos a usar para esta audição é 10 minutos para a entidade para uma exposição inicial, 5 minutos para questões a cada grupo parlamentar e, novamente, 10 minutos finais para a resposta às perguntas. Desde já, passar a palavra, possa iniciar a exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela oportunidade, uma vez mais, à FIPA, sobre uma matéria, aliás, absolutamente relevante e incontornável para o setor da indústria agroalimentar, que, aliás, temos tido a oportunidade, quer com grupos parlamentares, quer nas diferentes comissões, vindo a evocar, sobretudo nas últimas três legislaturas, como um dos pontos mais importantes da agenda do agroalimentar para as políticas de competitividade que este setor necessita, que tem reclamado, não no sentido, como por vezes é apresentado este tema, de proteção da indústria face a um qualquer outro setor, seja ele da distribuição, do retalho ou da distribuição capilar. Porque hoje falamos, sobretudo, das relações com a grande distribuição, é aquilo que passa para a cabeça das pessoas em geral, mas naturalmente que a relação é entre todos os produtores. O que nós temos vindo a reclamar e a apresentar, aliás, aos sucessivos governos e nas últimas legislaturas, como disse, ao Parlamento, é a necessidade, de facto, incontornável de rever o quadro legislativo face ao desequilíbrio em que hoje se encontra o setor produtivo face ao setor do comércio em geral e do grande retalho em particular. Isto porque a legislação que temos é uma legislação de 93, o 370, depois com uma nova redação do 140, que é, na realidade, um instrumento, do nosso ponto de vista, importante para a questão deste reequilíbrio entre os diferentes setores. Aliás, que é um dos aspectos que é focado e muito bem no relatório da Autoridade da Concorrência de outubro de 2010 sobre esta matéria, em que pela primeira vez, de uma forma bem clara, a Autoridade da Concorrência apresenta de uma forma inquestionável a questão do desequilíbrio entre a agroindústria, o setor agroindustrial e a distribuição. Portanto, nós temos vindo a apresentar, e nesta comissão, como é óbvio, um conjunto de situações que desequilibram, quer naturalmente ao nível das forças, não só da questão da concentração, mas sobretudo das práticas comerciais, e também um aspecto importante que nós acoplamos ao 370, que é a questão da fiscalização e da instauração de processos. Do nosso ponto de vista, há também aqui que legislar e transferir ou reconfirmar, se for esse o caso, de que é a ASAI que compete a instrução dos processos em matéria portanto, das práticas restritivas comerciais, uma vez que a autoridade da concorrência lhe compete a fiscalizar e analisar as práticas restritivas de ordem concorrencial. Nós achamos que não basta apenas legislar, é preciso legislar bem nesta matéria. Nós na FIPA não defendemos, acho que não é necessário uma nova legislação, é necessário rever a legislação atual, neste quadro das práticas restritivas comerciais, do 370, porque o que necessitamos não é de mais legislação, é de melhor legislação. E se ela existe, o que é preciso é centrar-nos sobre ela e, na realidade, procurar, através desta melhoria da legislação, o reequilíbrio das relações na fileira agroalimentar. Para além do 370, e responderei às questões que me colocarem sobre esta matéria, aliás, nós tivemos a oportunidade, como os seus deputados sabem, de apresentar à Parca um trabalho muito amplo sobre esta matéria e subscrevemos também, naturalmente, a proposta que a CIPA apresentou de revisão da legislação, que é, naturalmente, assente no trabalho realizado pelo setor agroindustrial, nomeadamente pela FIPA. Quero isto dizer que, para além do 370 e deste enquadramento, preciso analisar os estatutos da ASAI, para nós é um ponto, de facto, fundamental a fiscalização e a instrução dos processos. Porque hoje o que acontece, não só a demora, como também este vazio que existe entre o que é ou quem instaura o quê relativamente a esta matéria. Poderemos falar do 370, se achar, e quais são os aspectos que nós consideramos de facto relevantes. Por outro lado, e juntamente com esta revisão desta legislação, é absolutamente importante e incontornável rever o 118 sobre prazos de pagamento, uma vez que ele é muito localizado, refere apenas pequenas categorias de produtos e microempresas, e portanto nós desejamos que ele seja estendido às pequenas e médias empresas e alargado a outros produtos. Hoje, o principal problema neste negócio e neste desequilíbrio é que nós estamos a fazer, com o grande retalho, um negócio que é, em inglês, business to business, ou seja, nós vendemos, recebemos ao fim de um prazo que normalmente é dilatado, e a distribuição faz um negócio business to consumer, quer dizer, vende e recebe na hora. Portanto, o grande negócio aqui está no negócio financeiro. E aqui começa logo uma parte substancial do desequilíbrio. Não é só as relações contratuais, são também estes desequilíbrios na realidade de poder. E não importa se do lado da produção está uma pequena micro ou pequena ou média empresa nacional ou uma multinacional. A multinacional tem mais poder de encaixe naturalmente, tem gamas maiores, mas naturalmente está também sujeita ao mesmo raciocínio e às mesmas pressões. Por outro lado, no 370 nós desejaríamos ver contemplado uma questão que é a igualdade de tratamento para todos os produtos que estão no linear. O que se passa hoje? Nós não somos naturalmente contra marcas distribuidor, que é uma coisa que hoje se fala muito, de longe. Até porque algumas das nossas empresas, na conjuntura atual, foram obrigadas a abdicar de uma parte substancial das suas marcas de fabricante para produzirem marcas distribuidoras. A questão é que, no acesso às prateleiras, hoje, este produto que está aqui, que é, e ainda bem, foi muito ver aqui assim um produto de marca, este produto, para aceder a uma prateleira, tem que pagar um conjunto enorme de situações, fiz de entrada, e tem, naturalmente, resultado de tudo isto, um preço em prateleira que é, quando comparado com, por exemplo, uma marca de distribuidor, é substancialmente mais caro, e muito mais caro. Ou seja, se sobre este produto não incidissem todas estas cláusulas contratuais, fiz de entrada, pagamentos de aniversário, renovação de lojas, renovação da renovação, mudança de insígnia, mudança da insígnia, da insígnia, da insígnia, da insígnia, porque, como todos sabem, muitas das lojas do parque que está em Portugal comercial passaram já por muitas insígnias e, dentro das insígnias, por muitas alterações de cor, de padrão, de dimensão, de lineares, e tudo isso, como os senhores deputados devem saber, não é uma coisa que estamos aqui a dizer, a autoridade da concorrência tem conhecimento disso, foi-lhe apresentado em devido tempo, tudo isso é pago. Quer dizer, nada disso é feito, nem sequer. Agora a nossa questão é questionar se isso é bem pago ou mal pago. O problema é que uma marca de distribuidor acede à prateleira numa circunstância que não tem que pagar nada disto. Não paga. E por outro lado, o grande problema que hoje, nesta relação, nesta falta de transparência que nós achamos, é que um cliente nosso é em simultâneo nosso concorrente. E conhece à partida, quando estamos a apresentar, eu agora estou-me a colocar aqui na posição das marcas de fabricante, quando estão a apresentar as suas inovações, os seus projetos para um determinado ano, estão automaticamente a divulgar a uma cadeia de distribuição que é supostamente um cliente, todos os seus projetos de inovação, todas as suas estratégias, mas estão, o que é até uma coisa caricata, que a lei da concorrência não permite que entre concorrentes do mesmo negócio se troquem tabelas, se troquem preços, e nós estamos a informar, de uma forma aparentemente legal, ao nosso cliente, que é nosso concorrente, das nossas tabelas de preços, das nossas estratégias e até dos nossos projetos de inovação em relação a determinadas categorias. Portanto, o que defendemos aqui, as marcas de servidor têm todo o cabimento, não é essa a questão, nem sequer discutimos as questões de qualidade, não é esse o caso, é o tratamento de igualdade que têm que ter no acesso ao linear. Todos, sem exclusão. Portanto, o 370, do nosso ponto de vista, deve contemplar todas estas alterações, que são, na realidade, uma tentativa de reequilíbrio face a setores que se desequilibraram muito relativamente a 93. Em 93, não temos dúvidas nenhumas de dizer que a indústria tinha uma posição muitíssimo mais confortável e, aliás, o 93 visa exatamente proteger, quer dizer, dinamizar o setor comercial, o setor da grande distribuição e permitir-lhe o desenvolvimento que, aliás, ele acabou por vir a ter. Falei do 118, de facto, como uma necessidade incontornável, mas também, Srs. Deputados, a questão do Decreto-Lei do 57, relativamente às cópias parasitárias. Ou seja, hoje, para a economia nacional, um dos gravíssimos prejuízos é, naturalmente, a questão das cópias. Não faz sentido nenhum que marcas que durante décadas, para não dizer um século em algumas circunstâncias, tenham feito um trabalho muito aprofundado de investimento nos seus produtos e nas suas indústrias, vejam de um momento para o outro uma marca, que neste caso é branca ou é distribuidor, usurpar toda a sua imagem e toda a sua identidade, criando uma confusão nos lineares e levando muitas vezes o consumidor a trocar, em situações em que se equivoca naturalmente, a trocar uma marca por uma marca de distribuidor. São cópias absolutamente fiéis em código de cores, em código de embalagem, portanto o packaging é muito simultâneo àquilo que é naturalmente a categoria. Se forem águas é cópia, se forem em farinhas é de facto aquela categoria que é dominante ou aquela marca que de alguma forma se associou à categoria e portanto isto, do nosso ponto de vista, é um prejuízo para a economia e é, na realidade, uma das principais questões que temos também invocado ao longo destes últimos anos. Como os senhores deputados sabem, e eu já tive aqui a ocasião de dizer no início, nós apresentámos, temos vindo a apresentar nas últimas três legislaturas aos sucessivos governos, esta nossa, mesmo anterior à apresentação do relatório da Autoridade da Concorrência em outubro de 2010, esta necessidade de reequilibrar as forças em presença, seja a indústria agro nacional, no sentido de criar condições de competitividade. Aliás, nas nossas políticas de competitividade para esta legislatura para o setor agroalimentar, uma das questões era, naturalmente, o reequilíbrio nas relações na cadeia agroalimentar e a transparência necessária que nós sentimos que é indispensável a uma economia saudável e, por outro lado, permitir que a indústria agroalimentar possa continuar a desenvolver um trabalho em termos competitivos, a substituir importações por produção interna ou por exportações, e isso só pode acontecer porque eu penso que hoje, nesta necessidade imperiosa que Portugal tem de exportar, porque não há outra alternativa, eu penso que toda a gente estará absolutamente convencida que não há nenhuma indústria que vá conseguir exportar de geração espontânea. Se tiver aqui um clima absolutamente adverso, não tem condições absolutamente nenhumas para competir no mercado internacional, em que dimensão for, porque os mercados internacionais são absolutamente competitivos, quer pela distância, quer pelo desenvolvimento que alguns dos mercados para onde tradicionalmente a indústria agroalimentar exporta, estamos hoje confrontados. Portanto, é necessário algum oxigênio. E o oxigênio da transparência não é exigir, do nosso ponto de vista, e honestamente, não é exigir muito, é exigir alguma bondade relativamente à questão da legislação, e essa bondade que a indústria tem revelado, a disponibilidade para dialogar, quer no que se refere à legislação, quer também, e é uma questão que queria aqui deixar, nós achamos que algumas das práticas que não podem de maneira alguma ser as questões éticas, as questões de comportamento, as questões de troca de informações, que não ponham em causa naturalmente cada um dos negócios, são algo que pode estar num código de boas práticas ou num código de autorregulação. Mas são só essas. Não é possível colocar num código de autorregulação aquilo que deve estar numa legislação. E, sobretudo, não pode haver um código de autorregulação que tenha esse nome, que não tenha a figura de um provedor, ou que, na Assembleia da República, como é outra das questões que vamos colocar agora a breve prazo, não possa estar um grupo que se constitua como esse provedor e que possa fazer a arbitragem daquelas que são as questões de algo que se constitua como um código de autorregulação. Neste momento, como sabem, estamos sob uma grande pressão de fazer um código de autorregulação. Em 97, a indústria agroalimentar, uma vez mais, pela expressão que tinha e pela forma como estava organizada em 97, pediu à Confederação da Indústria que subscrevesse, dentro de determinados parâmetros, um código de autorregulação com a grande distribuição. E isso, assim se fez. E no momento da sua constituição, ele foi, digamos, algo inovador, algo que se abria como uma janela, mas que cedo se revelou de uma verdadeira inutilidade. Eu posso-vos afiançar que só no primeiro mês em que o acordo foi assinado, ele teve algum valor, porque trouxe para a mesa questões que até àquele momento eram impossíveis de falar. Aliás, a forma como estamos a falar hoje aqui, mesmo em sede desta comissão, há 10 anos atrás era impossível. E era impossível porquê? Eu peço imensa desculpa, fiz uma coisa que não é meu hábito, que foi não desligar esta coisa. O que estava a dizer é que não era fácil. Porquê é que hoje muito mais empresas e setores colocam esta questão na ordem do dia? É que, de facto, atingimos um ponto de verdadeiro limite. Quer dizer, não podemos dar mais. Há contratos que, face às tabelas públicas, ultrapassaram os 50% de condições. E a partir do momento em que um contrato ultrapassa os 50% das condições, estou a falar sobre a tabela bruta, como é óbvio, nada mais há a fazer, quer dizer, pouco mais há a fazer. E todos os anos isso tem que ser, naturalmente, atualizado. Mas, como dizia, em 97, quando a indústria, através da CIP, subscreveu o Acordo de Boas Práticas, ele funcionou por poucas semanas, sequer um mês. E quando agora, recentemente, sobretudo a partir do Código da Autoridade, se colocou uma vez mais a eventual oportunidade de um código, naturalmente que a indústria diz que um código, só se for absolutamente eficaz, tiver instrumentos de arbitragem, porque senão esse código é uma figura de retórica, para, não é para português ver sequer, poderá ser para não sei quem ver, mas não terá absolutamente eficácia nenhuma. E o que nós temos vindo a dizer publicamente ao Governo é que, subsequentemente à necessidade da alteração legislativa, nós estamos dispostos, naturalmente, a continuar as discussões para subscrever um código de autorregulação que tenha esta figura, figura que não pode, naturalmente, ter mais custos para a indústria, porque a indústria hoje já não consegue suportar os custos de contexto que temos neste momento. Portanto, eu diria que nós só conseguimos reequilibrar ou equilibrar as relações na fileira se houver uma alteração legislativa. E, em segundo lugar, muitas das práticas que ficaram fora poderão ser objeto de um código de autorregulação eficaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora aos grupos parlamentares. Paulo Ribeiro, por parte do PSD.
Sr. Corredor, muito obrigado. Cumprimentar a FIPA em meu nome, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. De facto, este grupo de trabalho e a razão de ser deste grupo de trabalho tem muito a ver com o desequilíbrio que muito tem sido aqui testemunhado sobre vários aspectos entre quer a produção, quer a indústria transformadora e a grande distribuição. A questão aqui é este diagnóstico que é feito com algumas nuances, mas que no fundo caminham sempre todos para a mesma foz. Fala-se muito deste diagnóstico, mas depois há aqui algumas medidas concretas que eu gostaria que nos apontassem. Por exemplo, se achariam que alguma desta legislação a rever poderia eventualmente passar por alguma tipificação dos contratos entre as partes? Depois, fiquei aqui com uma sensação que é, vocês não põem de todo de lado a questão da autorregulação, destes códigos de boas práticas que aqui nos falou, mas acham que antes deveria haver uma revisão da legislação e que pudesse deixar, que as grandes questões ficassem logo arrumadas na legislação e depois algumas questões não digo nós, mas pronto, algumas questões que se calhar não valeria a pena estar numa legislação que sequer é geral e abstrata e ficaria então no Código de Boas Práticas. O que me leva aqui a questionar se, isto é mais a minha vertente de jurista, se não se devia alargar aqui também as cláusulas contratuais gerais, que no âmbito do direito às obrigações tem aqui alguma, tem eficácia, mas não neste setor, se não também não se deveria aqui aplicar, ou se não se poderia estender a esta relação entre a grande distribuição, depois quer a indústria transformadora, quer a produção. Depois, a outra questão tinha a ver com a própria transparência dos preços e de que forma é que vocês entenderiam, ou a FIPA entende, que isto pode melhorar a relação e, se para lá de melhorar a relação, também não... a relação entre as partes, de que forma é que nós poderíamos contribuir, ou que a legislação poderia contribuir, para uma maior transparência dos preços, que no fundo, preços, no final, ao consumidor, no fundo, percebermos como é que esta formação de preço se faz. Percebi da vossa intervenção que as marcas brancas, ou a marca do distribuidor, o que for, a vossa questão aqui era mais com a relação, por um lado, um bocado desigual que há entre aquele que é ao mesmo tempo o vosso distribuidor, mas ao mesmo tempo também é vosso concorrente. Na perspectiva, falaram muito naquela prática restritiva e, no fundo, da posição da prateleira e tudo mais. E o preço? Não há também, ou não notam, ou se, neste setor, se há ou não uma grande diferença entre o que é aquela marca do produtor ou da indústria transformadora, a marca própria, e aquilo que é o preço da marca branca ou da marca do distribuidor. E portanto, e por fim, que era a questão da fiscalização. Fiquei com a sensação, vocês aqui na fiscalização... Presumo que tinham aqui duas questões. Uma, reforçar em alguns aspectos a ASAI e, ao mesmo tempo, criar, penso que era essa, se bem que aí fiquei na dúvida, se era uma criação fruto de alguma autorregulação marginal que vocês admitem, a figura do provedor. Essa era essa a situação. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais questões? Deputado Helder Amaral, CDS.
Muito obrigado. Cumprimentar também a direção da FIPA. Já tivemos a oportunidade de conversar. Eu aqui também já vamos com um conjunto longo de entidades que ouvimos e, obviamente, pelo menos deste lado, ainda não ouvimos a grande distribuição. São muito comuns os problemas e, por isso, eu gostava de... E começa a ficar um pouco claro que, de facto, é preciso alterar a legislação e que talvez fique quase assente, não quero assumir aqui nenhum compromisso, mas é para mim cada vez claro que, de facto, temos que avançar para contratos tipificados, pronto, com cláusulas contratuais gerais ou não, mas é preciso. O problema é o que é que se lá vai pôr. E como disse que tinham feito um conjunto de sugestões, quer para o 370, quer para o 118, em sede da discussão da PAR, a primeira pergunta era se nos fazem chegar essas mesmas recomendações. Escusa-nos estar aqui a explicar ponto a ponto, porque nós no relatório pomos e depois cada grupo parlamentar escolhe das sugestões o que é que lhe parece melhor. Para nós, o que é evidente é preservar ao limite a liberdade contratual, ou seja, das partes, permitir a existência de todos os modelos de negócio, permitir, obviamente, que existam marcas faz investigação, que acrescentam valor e, como tal, tem o seu espaço diferente, mas não limitar as marcas brancas. Não sei, já ouvi alguns que se queixam que nos contratos são obrigados a pôr a composição e a forma de constituição do produto, que me parece que, no fundo, é estar a dar ao inimigo armas que, de outra forma, deveriam estar na reserva ou na confidencialidade da marca, portanto, porventura, por isso é que falo que porventura tem que se pôr nos contratos alguma regra. Não fique, o provedor, não tem nada contra os provedores, mas é a mesma coisa que dar-se poder sancionatório à autorregulação, quer dizer, não parece que seja aí o melhor caminho, mas estamos disponíveis para perceber que tipo de sanções e de que forma é que as fazíamos valer, porque ficou prospassou, não sei se eu li bem, que há algum problema na tipificação de algumas coisas. E todos falam nas marcas brancas, mas nós temos já na lei aquilo que é imitação, cópias, contrafação, está tudo na lei. Portanto, é preciso saber se o que está na lei é suficiente ou se não é, como é que nós podemos alterar. Se as pessoas não usam esse direito, porque depois têm medo de, a jusanta, não há quem os proteja de terem sido corajosos, de terem feito valer esse direito e depois acabaram por, em vez de ganhar, ficar a perder. E, portanto, aceitam quase de bom grado perder algum atropelo à sua esfera do direito, mas ainda assim continuam a ter capacidade de venda. Portanto, era preciso perceber bem, era aquilo que... Porque nós fizemos agora uma alteração à lei da concorrência, portanto, convinha talvez esperar para ver como é que ela pode funcionar. Confesso que me surpreende um pouco as críticas à incapacidade ou às deficiências da atuação da ASAI. Não sei se temos que fazer aí alguma alteração, porventura, mas também se tiverem sugestões, gostaríamos de ouvir. Quer da forma se a ASAI deve atuar apenas e só com queixas, se deve atuar por a iniciativa, no fundo, definir um pouco melhor como é que ela deve fazer. E, portanto, era um pouco isso que acabava por resumir um pouco, se nos o fizerem chegar, porque aí o resto nós não só já conhecemos, como já percebemos que, de facto, o problema da indústria agroalimentar não é diferente de todos os outros. Há aqui um desequilíbrio evidente. Ele é cada vez mais sucesso. O mérito este grupo de trabalho pode ter é, no fundo, dar mais força a uma coisa que toda a gente ouviu falar, suspeita que existe, mas nunca ninguém ligou. A Parca torna isso evidente, nós daremos eventualmente aqui mais alguma visibilidade, esperemos que no final saia uma aproximação dos interessados sem pôr em causa nenhum destes modelos, nem o mercado, pelos vistos, não há volta a dar, ele existe, eles mesmo as marcas próprias, quer dizer, eles, se a marca é deles, obviamente eles terão que ter liberdade para poderem ter nessa sua marca, sou pena de estar também a condicionar algum poder de autonomia e de posição, quer seja em prateleira, quer seja em termos de relação com as outras. Mas enfim, mas eu gostava de ver, uma vez que o resto já sabemos, mas se nos puder mandar, agradecia, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Cristinho Lopes, PCP.
Obrigada, Sr. Governador. Eu começava por saudar o Presidente da Direção, Jorge Henrique, e o Diretor-Geral, Pedro Queiroz, da FIPA, e dizer-lhes, como aliás referiram, que este problema, já o debatemos há alguns anos, podemos dizê-lo, encontros ao nível da direção do partido, aqui no grupo, com o grupo parlamentar, e também até em audições da Comissão de Agricultura, salvo erro, e Comissão de Economia. Já encontrámos-nos várias vezes, debatemos este problema. Eu julgo que, de facto, o estarmos durante estes últimos tempos, particularmente neste último ano, precipitado pela própria crise e a brutal contração do mercado interno, atingiu um ponto limite que está agora fazer alguma gente acordar para um problema que já tem algum tempo. Eu diria que o primeiro sinal foi esse código de boas práticas que não funcionou. Foi o primeiro sinal sobre esta matéria. Mas depois tivemos em 2008 um longo relatório da Autoridade da Concorrência, que também não teve consequências práticas. E um primeiro problema que eu penso que nos deve levar à reflexão de todos é como é que nós chegámos a esta situação, como é que se atingiu uma situação em que o mercado de retalho agroalimentar e não só atingiu este grau de monopolização, particularmente por dois grandes grupos de distribuição. Porque isto não caiu do céu, isto não aconteceu de um dia para o outro. Isto houve um processo ao longo dos últimos anos, em torno do licenciamento, da liberalização do licenciamento, em torno da concentração que foi sendo processada, e até da própria legislação da concorrência. Nós acabámos de fazer uma, mas há bem pouco tempo tinha sido feito outra. Não há tantos anos. Portanto, aliás, parte desta legislação produzida aqui nesta casa, produzida nesta casa, e é quando da discussão dessa legislação, com avisos do PCP a dizer o que é que ia acontecer, que é muito mais interessante, que tem muito mais interesse. É que nós não debatemos só e não fizemos propostas no sentido de remar contra a maré, que dissemos aquilo que ia acontecer. E acabámos de fazer agora uma nova revisão da lei da concorrência, até gostava de conhecer a vossa opinião sobre essa revisão. A nossa opinião não foi tão longe quanto devia ter ido, apesar das nossas propostas. Não avançou com a instituição do conceito de posição dominante coletiva, o que vai permitir, por exemplo, criar dificuldades ao atingir relativamente à posição dos dois principais grupos, e nem relativamente a uma tipificação e desenvolvimento legislativo do problema do abuso de dependência económica. Não teve qualquer alteração. Mesmo ao nível da concentração, os critérios que acabaram por ser estabelecidos não são suficientemente, foram suficientemente desenvolvidos na nossa opinião e nas nossas propostas que fizemos. Mas agora temos aqui, chegamos a este ponto limite e, portanto, temos todos estes processos em cima da mesa, da parca, aqui o trabalho do grupo de trabalho, e esperemos que daqui saia alguma coisa, no mínimo. Uma primeira questão que eu gostava de perceber, se posso perceber, é porque é que diz que estão sob alta pressão para a instituição de um Código de Boas Práticas. Porquê? O que temos ouvido aqui, o Ministro da Economia não se pronunciou aqui, mas ficámos com a ideia que estava muito virado para o problema das boas práticas, mas a Senhora Ministra da Agricultura tem-se pronunciado, eu diria, colocando a par a legislação, a regulação imperativa e o Código de Boas Práticas. Portanto, tem colocado estas duas coisas em simultâneo. Penso que estão os senhores deputados que estão de acordo com aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, penso que não há nenhuma pressão nesse sentido. E até sabemos que há um grupo significativo de entidades, de associações que estão a participar na parca, que têm uma opinião completamente negativa, tendo em conta até a história desta questão. Ou, pelo menos, que o Código de Boas Práticas não tem qualquer significado se não tiver depois um outro instrumento, um provedor ou alguém, que acabe por aplicar de uma forma imperativa aquilo que sejam violações do Código de Boas Práticas. Pronto, esta é claramente uma questão. Mas eu gostava de ir a uma questão, de certa forma já aqui foi tocada, mas eu julgo que é uma questão, é a questão que, do meu ponto de vista, está menos clara nas propostas que tenho lido e que conheço, que é relativamente ao problema da regulação das marcas, das marcas brancas, das marcas do distribuidor. Como é que isto se fará? O que é que vocês propõem relativamente a esta situação? Acreditando que não estão com a ideia de as proibir, portanto, seria uma solução. Seria uma solução, portanto, não mantendo esta situação, qual é que regulação é que aqui se poderá fazer. Uma outra questão, do meu ponto de vista, tem interesse relativamente à própria intervenção das entidades que, de certa forma, acabam por ser envolvidas nesta questão, é a avaliação que tem, de facto, da força da ASAI, da capacidade da ASAI para intervir. Quais foram as vossas últimas reclamações ou queixas à autoridade da concorrência e as consequências dessas reclamações? Eu estou a perguntar isto porque conhecemos inúmeras reclamações e queixas à autoridade da concorrência que nunca tiveram qualquer resultado. Nenhum, nem pouco, nem muito, e sobretudo algumas que se prolongam, e eu poderia referir bastantes, há longos meses e anos sem qualquer solução, inclusive aquelas determinadas por resoluções desta Assembleia da República, porque há processos na Autoridade da Concorrência em que a Assembleia da República recomendou a análise e a intervenção, no caso do mercado da cortiça, por exemplo, e até hoje a gente não conhece absolutamente nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Xim Lopes. Passo então agora a palavra à FIPA para as respostas.
Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas perguntas, porque elas ajudam-me a sistematizar aqui algumas questões importantes. Naturalmente que eu vou responder coletivamente, no grosso modo. Como devem compreender, a FIPA realizou, ao longo destes, sobretudo destes dois últimos anos, sobretudo a partir de 2010, com o relatório da autoridade, um estudo exaustivo da questão das práticas, da tipificação, da questão da legislação, e a proposta de que fomos, naturalmente, coautores em sede CIP é vasta, porque ela contempla, e vamos ajuizar, claro, da forma como enviaremos as propostas que fizemos de alteração em matéria do 370, do 118 e do 57. Porque esta é a melhor forma, porque senão passaríamos, embora com todo o meu gosto, aqui a tarde inteira a dizer-lhes quais são, na legislação, no 370 nomeadamente, as propostas que propusemos. E que são, na realidade, extremamente bondosas. Ou seja, não defendemos aqui, nós desejamos que a indústria seja protegida face à distribuição. Em primeiro lugar, dizer que a FIPA, que se insere naturalmente como a cúpula do setor agroalimentar, o que deseja é trabalhar numa economia de mercado com, naturalmente, práticas que sejam eventualmente reguladas, porque isto é aquilo que a sociedade hoje necessita para funcionar de uma forma transparente. O que nós desejamos é a transparência. Não é, como eu comecei por dizer inicialmente, nem nos move, nem queremos que se instaure sequer esse equívoco, não desejamos que seja feita qualquer alteração ou qualquer legislação no sentido de nos proteger face a qualquer ameaça interna ou externa. Não é esta a questão, aliás, e a lei não serve para isso, quer dizer, serve para restaurar ou instaurar um espírito de transparência e de equilíbrio, e é isso que desejamos na cadeia agroalimentar. Portanto, desejamos que ela seja, digamos assim, uma legislação que funcione para os operadores. Não é para penalizar o lado da distribuição, não, quer dizer, é para penalizar os operadores, porque as más práticas e a violação da legislação pode existir do lado dos produtores ou do lado dos clientes. Portanto, quer dizer, o 370 funciona para os dois lados, quer dizer, são vasos comunicantes, quer dizer, as más práticas ou os ilícitos podem ser cometidos pelo produtor ou pela... Agora, o que a legislação tem neste momento é o tal desequilíbrio que eu aqui disse em várias matérias, porque a sociedade evoluiu imenso. A questão das marcas próprias, por exemplo, são uma alteração, e são uma alteração absolutamente refinada, porque nada contra... Porque uma marca distribuidora constitui-se como uma marca concorrente. Não há aí, para nós, problema algum. O problema é quando essa marca está em competição absolutamente, e o que estamos aqui a dizer é absolutamente desleal, com prejuízo para a economia nacional. Não é prejuízo para as empresas. É prejuízo para os consumidores que, neste momento, compram, vamos dizer que isto é uma garrafa de água muito barata e esta mais cara porque é uma marca de fabricante. Os consumidores, a médio prazo, vão sofrer as consequências de estarem a comprar para um preço que não existe. Vão perder os seus empregos, naturalmente. É isto para que nós, de uma forma geral, podemos caminhar. É as indústrias transformadoras não poderem competir nem suportar preços que são absolutamente esquisitos, quer dizer, não nos passa para a cabeça que possam existir, e por outro lado, as marcas fabricantes serem penalizadas com um peso contratual, que, como disse aqui, pode ultrapassa, e fixação de margens, por exemplo, que não se pode dizer que são fixadas, porque isto é no decurso de uma discussão contratual, e depois de assinarmos o contrato não está lá escrito que nós forçámos a parte a aceitar. Claro que não, ninguém diz isto. E quando se assina, assina-se porque não há alternativa, ou assina-se à espera, que aliás é o que o país fez, de uma forma geral, empurrar para a frente os problemas, no sentido de que o tempo resolvesse. E na indústria aconteceu isto. Não tenham dúvida. Aconteceu que quando apareceu o primeiro grande hipermercado moderno em Portugal, ninguém pensou que ao fim de uma década Portugal tivesse avançado mais do que avançou a pátria da grande distribuição, que é a França, que demorou 3 décadas a alcançar a dimensão, nós fizemos isso em menos de uma década. E fizemos tudo atabalhoadamente. Lojas em cima de lojas, lojas que há... Porque a mim, digo com toda a franqueza, ninguém me comove dizer que há X lojas que fecharam. Porque elas nunca deviam ter aberto. Elas abriram à custa de referenciações e de custos de abertura de loja, de lojas que foram, como os seus deputados sabem, imputadas aos produtores. Foram os produtores que pagaram as aberturas de loja. Pagaram, vamos dizer, na totalidade. Se fosse na totalidade, nós lançávamos naquele negócio. Mas foi numa parte em que muitos produtores, durante um ano ou mais de um ano, não receberam nada. Porque, na realidade, olharam para as coisas e disseram assim, isto é tão grande, nós vamos vender aqui toda a nossa produção. E, na realidade, as coisas não são assim. Portanto, nós também, quando começámos há 30 anos a indústria, seja alimentar, seja outra, lançámos-nos numa coisa que não compreendemos a dimensão. E, portanto, iniciámos com contratos que ultrapassavam já a época tudo aquilo que era possível em termos de preços e em termos de margens contratuais. E, portanto, com o agravar de situação e com os custos de contexto que se têm vindo a agravar, quer das matérias-primas com que trabalhamos, quer de todos os outros custos de contexto que estamos a sofrer nos últimos anos, naturalmente que se agravou muito mais este fosso. Portanto, dizer, em primeiro lugar, para ficar claro, do nosso lado, não é uma lei protecionista, ponto, isso nem sequer nos passa para a cabeça. É uma lei que visa a transparência na cadeia agroalimentar, por um lado. Por outro lado, para além de deixarmos aqui um documento que já tipifica alguma coisa, faremos o reenvio da nossa proposta, em grosso modo, de alteração da legislação, de revisão legislativa, mas é importante, na legislação do 370 sobre as práticas comerciais restritivas, abordar questões como a questão do preço. O que é que forma um preço? O que é verdadeiramente um preço, digamos assim, net-net? O que é que contribui? É só o que está na fatura? Ou é o que está para além da fatura e está no contrato? É que hoje há coisas na fatura, e há coisas que são, e que as empresas muito bem contabilizam, fora da fatura, que são as questões contratuais. O que é que contribui para a formação desse preço? Portanto, isso é importante dizer onde é que fica, e a própria legislação, bem clarificar esta noção. Quer dizer, não é criar restrições para que a economia funcione normalmente, ou sequer que haja um prejuízo económico para a economia nacional. Não, o objetivo é clarificar para que não haja equívocos e que ninguém possa dizer, eu vendo este produto com prejuízo, mas depois esta categoria que está aqui suporta-me o prejuízo daquele produto todo. E este é o meu produto bandeira com que eu vou criar tráfego numa determinada loja ou num determinado agrupamento de lojas. Portanto, isto é muito importante, a questão, de facto, da definição de preço e da definição de venda com prejuízo muito clara face à questão contratual nesta matéria. Porque não estamos a falar de preços líquidos. Estamos a falar de preços aos quais estão associados, às vezes, mais de 40 cláusulas, que vão desde o rapel, condicional, incondicional, merchandising, research, aniversário, aberturas, renovações... Eu sei lá, quer dizer, rádio local, porque existe em alguns contratos a questão da rádio local. Portanto, quer dizer, tudo isto, o que é que isto... O que é que exatamente? Portanto, isto é preciso definir. E se isto for transparente, então os operadores estão a funcionar sobre uma... Depois há também quem reclama a questão de um contrato escrito. E isto é muito importante. A questão da retroatividade. É que, senhores deputados, chegar ao fim de um ano e assinar um contrato a 22 de dezembro, retroativo a 1 de janeiro, por mais bruxos que possamos ser, nunca temos a noção do que é que pode acontecer. E então estamos a aprovisionar nas contas coisas que não correspondem às vezes à realidade. Umas vezes por defeito, outras vezes por excesso. E nem uma coisa nem outra não é uma boa prática dentro das empresas. Relativamente às MDD, às marcas de distribuidor, claramente dizer que não temos rigorosamente, no nosso seio, existem empresas que produzem marcas de distribuidor. Portanto, quer dizer, não é isso. Agora, é a questão, de facto, da equidade, da forma como as marcas são tratadas umas face às outras. E, sobretudo, nesta circunstância em que o cliente é, ao mesmo tempo, concorrente e, portanto, aqui tem que haver alguma clarificação. Aliás, o que propomos na lei nem é nada sobre as marcas de distribuidor. Não falamos das marcas de distribuidor, que já foi considerado pelas nossas indústrias um erro. Porque esse é o grave problema. Nós dizemos a questão do acesso, a questão da transparência na relação entre as diferentes marcas que estão no mesmo sítio. Relativamente à fiscalização e à questão da ASAI, a questão é esta. É claro para nós que hoje a dimensão de algumas práticas comerciais restritivas não se encaixa dentro daquilo que é, digamos, o que está atribuído à autoridade da concorrência. Portanto, há aqui um vazio, ou uma zona eventualmente cinzenta, em que nem é da ASAI, que investiga, como sabem, os ilícitos, os remete à autoridade, mas que a autoridade olha para eles e vê que não têm a dimensão e são das práticas comerciais restritivas. E o problema aqui, muito claramente, está nesta matéria. Existe este vazio, existe esta percepção do lado da ASAI de que não é matéria, da autoridade que não é matéria, e, portanto, é preciso aqui clarificar, uma vez que já sabemos que na legislação não pode ser proposta uma alteração de estatuto da ASAI, porque ela tem um estatuto, o que eventualmente tem que ser atribuídas às competências, reforçar as competências, ou não sei de que forma, e criar, eventualmente, capacitação técnica para que os seus agentes da ASAI possam saber ler uma contabilidade, porque estamos muito para além da questão da rotulagem. Estamos a falar de um contrato, da sua forma contabilística, do saber ler e claro, saber interpretá-lo, por forma a que não estejamos aqui assim a lavrar, de facto, num erro. E essa é a única forma da ASAI investigar os ilícitos e, portanto, poder aplicar as eventuais coimas. Outro aspecto, que do nosso ponto de vista é absolutamente ridículo. As coimas que estão hoje na legislação, pois, com certeza, não são dissuasoras de forma alguma. As coimas têm que subir substancialmente, têm que subir em função daquilo que é a loja ou que é o agrupamento, como aliás são as coimas de uma forma geral, e têm que ser absolutamente dissuasoras. E no momento em que este problema se coloca, a questão das coimas tem que ser revistas de facto pela lei. E ou são revistas pelo Governo até aos 40 mil euros, 45 mil, coisa do género, ou têm que ser revistas em Assembleia da República, e aqui claro que os seus deputados terão naturalmente um papel nesta matéria. As coimas podem ser absolutamente dissuasoras quando, naturalmente, revistos os artigos que vos vamos enviar da legislação, que são absolutamente imperiosos sobre esta matéria. Portanto, a ASAI pode ter aqui, com a clarificação, atribuído-lhe este, que está-lhe atribuído, mas, digamos, a dificuldade é esta nebulosa que existe relativamente à instrução dos processos e depois, naturalmente, a questão, de facto, das coimas. A lei da concorrência, de maneira alguma, que não cumpre este âmbito. Não tem aqui todas estas questões das práticas restritivas comerciais. Estamos a falar de outro âmbito, de outra dimensão, e tem a ver, claramente, relativamente à concentração e à questão do abuso de posição dominante. E nem sempre, nesta questão, aqui está em causa o abuso de posição dominante. Estão em causa muitas outras tipos de situações que têm que ser avaliado, de facto, a um outro nível. E, portanto, a um outro nível é baixar a lei que hoje regula as práticas comerciais restritivas, como comecei aqui por dizer. Relativamente à questão do Código de Boas Práticas, o Sr. Deputado Agostinho Lopes levantou aqui a pressão que eu evoquei, é a pressão face ao ambiente que está e até ao ambiente na Europa. Dar-vos uma notícia, que não é uma novidade, porque nós participámos em 2008 nesta decisão a nível europeu, da Confederação Europeia, onde estamos inseridos, que era a CEA e que agora se chama Food Drink Europe, que é aquele framework que foi apresentado anteontem, se não me falha a memória, à Comissão, que é uma tentativa de criar alguns princípios, não de autorregulação, mas de boas práticas, entre os diferentes operadores na Europa. O Eurocommerce, que representa a distribuição, a indústria agroalimentar, as confederações europeias da agricultura, e quero-vos dizer que o documento foi apresentado como princípio, com todas as reservas que os seus deputados possam pensar, porque à margem do documento, em primeiro lugar, não existe nenhuma mecânica sancionatória. Portanto, há um livre-registro, e do livre-registro não há depois a seguir nenhum efeitos práticos, a não ser o princípio. E dizer-vos, contrariamente àquilo que ocorreu a nível nacional anteontem, que as Confederações Europeias da Agricultura não subscrevem este framework por uma razão muito simples, porque consideram que a Europa tem que rever a legislação nesta matéria. E este é um dado muito importante, é que para além das outras confederações, tirando o Eurocommerce, a Food Drink Europe, que é a Confederação Europeia das Indústrias Agroalimentares da União Europeia, que o assinou colocando estas reservas todas para os seus associados, que devem defender legislações locais, e que não vai haver efeitos. Isto dizer-vos, para além desta pressão europeia, que vai, claro, via aqui nacional, distribuição, etc., e claro, nós próprios que estamos atentos a estas questões, o autorregulação não funcionará se não houver, e muito menos aqui. E muito menos aqui, digo muito menos aqui por uma razão simples. É que nós temos, por exemplo, em Portugal, alguns quadros que passaram em mais de 25 anos por muitos países do mundo, chegam aqui e dizem que é um país interessantíssimo, agradabilíssimo, a todos os níveis, nós conhecemos quais são o que eles dizem, a comida, o bem-estar, as pessoas, amigáveis, mas quando se trata deste trabalho, eles dizem, foi o pior que tiveram no mundo. E alguns que conheço passaram para o Brasil, passaram por Espanha, são de origem francesa, e a França é onde isto é tudo refinado a... Agora, o que há é uma coisa, e eu conheço um pouco essa experiência, é que lá quando se acorda uma coisa, é para o ano, ou para os dois anos, e não é em dezembro do ano, é em dezembro do ano para o ano seguinte, ou em começam em outubro do ano anterior para o ano a seguir. Não demoram 20 minutos a dizer, olha, o aumento do contrato este ano é 7 pontos percentuais. Não estou a tirar uma coisa para o ar, estou a dizer coisas que já aconteceram este ano. São 7 pontos percentuais. Pronto, tem uma resposta? Não. Então, boa tarde. É que lá demoram dias. Fumam-se maços de cigarro nos intervalos daquelas reuniões. E eu assisti algumas. Portanto, quer dizer, nós aqui temos, de facto, esta a questão, naturalmente, que estando mais de 50% da distribuição concentradas em dois grupos, as nossas empresas, mesmo as maiores, representam para esses grupos menos 0, qualquer coisa. E nós, para eles, em muitas circunstâncias, há empresas que dependem 20% das vendas dessas duas. Portanto, quer dizer, há aqui uma relação de forças que é diferente. E, portanto, do nosso ponto de vista, para colocar a transparência total nas relações, do nosso ponto de vista, nada melhor do que rever a legislação. E rever a legislação sem que ela, porque ela não pode, de facto, ser protecionista, colocar de uma forma muito clara as questões da transparência. Resolverá todos os problemas de competitividade da indústria? Certamente que não. Mas é um passo. E é um passo que nós consideramos, se não for feito neste momento, eu acho que nos andámos a enganar a nós próprios todos uma série de anos, acreditando que é possível, e nós, na FIPA, acreditamos que é possível, no quadro desta legislatura, fazer esta revisão com este governo, com estas propostas que estão sobre a mesa da Parca e com esta atenção que a Assembleia da República está a dar a um problema grave para a economia nacional, muito grave. Aliás, eu retenho que há bem pouco tempo o diretor, se não me falha a memória, do Jornal de Negócios, dizia que se fala de coisas absolutamente inúteis e ninguém fala, por exemplo, das consequências para a produção nacional daquilo que são as relações na cadeia. Deixe-o na televisão. Essas são muito mais prejudiciais para a economia portuguesa do que muitas das coisas que nos levam semanas e meses de discussão pública à volta de coisa em cima nenhuma. Este é um momento absolutamente decisivo. Por um lado, se queremos uma indústria agroalimentar competitiva, se queremos uma indústria agroalimentar com capacidade de concorrer cada vez mais, como eu disse inicialmente, para o abastecimento nacional, em competitividade, naturalmente, com aquilo que nos chega da importação, continuar a crescer nas exportações, que está a acontecer até ao primeiro trimestre deste ano, é uma gota de água no oceano, mas é muito importante porque representa para nós mais de 20% daquilo que são os negócios da indústria, portanto, a exportação é importante para o país. Por outro lado, eu acho que é muito mais importante a substituição de importações, quer dizer, produzirmos aqui aquilo que é local, sem protecionismos, dando às indústrias competitividade. Nós não podemos fazer, certamente, para produzir as nossas farinhas, etc., 100% dos trigos, mas poderemos fazer 25%? Já é alguma coisa. 100% eu sei que não podemos fazer, não temos solo, não temos dimensão, não temos aptidão e corremos um risco também em muita matéria de perder experiências que adquirimos de gerações, porque isso também se perde e não as voltamos a adquirir. E perdemos também, aí assim, esse know-how. Portanto, eu acho que é um momento de não criar mais dificuldades a uma indústria que tem mostrado que é capaz de se adaptar e fê-lo relativamente às normas europeias, que foram um quadro extremamente difícil. A nossa indústria agroalimentar, há 3 décadas, não tinha a performance que tem hoje. Hoje, temos indústrias em Portugal no agroalimentar que podem competir com o que de melhor, não vou dizer uma coisa apenas para vos impressionar, podem competir com o que melhor há na Europa e com o que melhor há no mundo. A indústria de concentrado de tomate está a competir com a excelência mundial que está nos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, nós podemos fazer coisas, de facto, bem feitas, só que esta indústria dedicou-se desde a primeira hora, porque esteve ligada na primeira hora, não é o caso hoje, a multinacionais, e virou-se quase 100% para a exportação. E, portanto, esse foi um caminho que nem todos podem fazer da mesma maneira. Mas quer dizer que temos competência. Agora, precisamos, no contexto interno, para os diferentes produtos, não vale a pena fazermos olivais. E trago-vos aqui um outro produto à liça, quando o valor do nosso preço hoje de produto é completamente destruído. Não há nenhum produtor de azeite em Portugal que vá sobreviver com os produtos que os senhores deputados têm hoje na prateleira, que são os mais baratos da Europa, são mais baratos do que em Espanha. Não faz sentido nenhum. E são mais baratos porquê? Porque temos capacidade... Não, porque este problema que estamos aqui a falar, porque há destruição, de facto, de valor em alguns segmentos. É preciso valorizar a produção nacional. E a produção não é vender caro. Nós sabemos... Aliás, eu acho que ninguém melhor que as indústrias sabem o preço a que devem vender, porque senão não temos clientes. Se vendemos caro, os clientes não compram. Temos que vender a um justo preço. E se é possível fazer, e é exigível a transparência do nosso lado, que temos que ter tabelas públicas, se há um serviço prestado por uma outra parte, também tem que ser pública. A tabela de um folheto, não falei aqui há pouco, também tem que ser pública. A tabela de uma cabeceira, de um topo de gôndola, de uma chaminé, que é um alinhamento, tem que ter uma tabela conhecida. Uma ilha tem que ter uma tabela conhecida. Se essa tabela é feita no momento, olha, o ano passado custava 500 euros ou 1000 euros, este ano custa 10 mil, mas isto aumenta o espaço. Mas a proporção é esta, não é de 500 para 600, é de 500 para 10 mil. Ou seja, o que inviabiliza à partida qualquer, e é neste espírito. Portanto, e isso está na proposta de revisão de legislação que apresentámos. E eu creio, dizer-vos isto para terminar, que na análise que foi feita na Parca, e que aliás foi apresentada pela DGAI, que é membro da Parca, onde está resumida, e muito bem resumida, eu penso que ela é consensual. Quer dizer, não há nada excessivo. Só há uma parte, naturalmente, que considera excessivo. Como nós, provavelmente, se um dia tiver a ser feita uma legislação, também poderemos considerar excessivo, mas de facto não tem sido esse o caso. O excessivo tem sido sempre virado contra nós. Ninguém considera excessivo, quer dizer, e toda a gente considera que é necessário legislar. Depois, a autorregulação deve vir em paralelo. Aliás, a FIPA defendeu, neste processo da PARC este ano, que a autorregulação tem que vir em paralelo, mas é preciso conhecer o que está na legislação. Porque há coisas que na autorregulação, mesmo com o provedor, nunca vão funcionar. E nós dizemos o provedor, como também já aqui alvitramos, que pode haver na Assembleia da República, que é muito ao estilo do Parlamento inglês, aqui uma comissão, alguém que possa fazer arbitragem daquilo que são as dificuldades num código de autorregulação. O código só pode funcionar se tiver um instrumento muito eficaz. E este instrumento não é facilmente concretizável. Tem que haver um tribunal arbitral, tem que haver um provedor. Portanto, agora, um código de boas práticas que se senta à volta de questões éticas, de questões de formação, de questões de transparência, de questões de princípios sobre troca de informações, como desenvolver uma determinada marca, uma determinada... Isso eu acho que é contratual. O comportamento negocial das partes, e o comportamento não pode ser tipificado numa legislação, quer dizer, eu não posso chegar lá, sentar-me em cima da secretária, para exagerar um pouco, isto não pode estar na lei, é proibido. Não, isto pode, a forma como nos entendemos numa negociação, enfim, um espírito negocial, pode ser alvo de um código de autorregulação. Agora, falar da questão de preços, da transparência dentro da figura que não pode, na nossa entender, de forma alguma, e aliás, esta questão europeia colocada esta semana mostra bem que desde 2008 a negociarem uma framework, o resultado final é assinaram, há uma vontade, mas há uma total ineficiência. Sendo que, repito, há confederações, como o caso das da agricultura, a Copa COGEC, que liminarmente recusou a assinatura por considerar que não havia nenhuma eficiência possível resultante do acordo. Mas o acordo de princípio nós defendemos, subscrevemos em termos europeus e fazemos intenção de o colocar nas próximas reuniões da Parca à discussão entre os parceiros como um ponto de partida, porque é uma boa iniciativa. Não podemos umas vezes defender que queremos coisas europeias, outras vezes não queremos. Quer dizer, se ela existe, vamos ver, vamos continuar a analisar esse documento. E, na realidade, dizer-vos, senhores deputados, que estamos absolutamente disponíveis e com transparência para vos dar informações que não são abstratas, que têm que ser quantificáveis e que são naturalmente tipificadas. Hoje, o que tínhamos parado, deixaremos aqui aquilo que são os pontos da tipificação que nós consideramos necessárias para uma revisão legislativa, os passos que demos, e vamos fazer-vos chegar as propostas de revisão de legislação que fizemos relativamente ao 370, ao 118, aos preços, e ao 57, às cópias parasitárias. Como bem o Sr. Deputado disse, está na legislação, mas não está na legislação. É preciso clarificar, do nosso ponto de vista, porque são nuances, de facto, muito difíceis com a legislação atual de tipificar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Resta-nos agradecer à FIPA pelas informações aqui hoje prestadas e pelas informações que nos vão enviar e as recomendações que ficaram enviadas. Mais uma vez, muito obrigado e um bom fim de semana. Os senhores, está encerrada a sessão.